Boa tarde. Vamos dar então início à nossa audição ao Sr. Juiz Conselheiro José Fernandes Farinha Tavares, Presidente do Tribunal de Contas no período de 2020 a 2024, quem desde já agradeço a disponibilidade para estar presente nesta comissão e prestar os esclarecimentos e contributos que julgue necessário. Penso que me está a ouvir bem.
Estou a ouvir muito bem, Sr. Presidente.
Muito bem, então vou passar a palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, do Partido Social Democrata, dispõe de 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, que cumprimento de uma forma especial, que é a primeira vez que me dirijo ao Sr. Presidente enquanto tal. Senhoras e Srs. Deputados, um cumprimento também muito especial ao Sr. Juiz Conselheiro José Fernandes Farinha Tavares e, nomeadamente, um agradecimento pela sua disponibilidade para participar aqui connosco nestas audições, na medida da apreciação na especialidade da proposta de Lei 72, que aprova a nova Lei de Organização do Processo de Tribunal de Contas, mas também um agradecimento pelos serviços que prestou ao país, quer nos cerca de 25 anos que esteve enquanto Diretor-Geral do Tribunal de Contas, quer também, e muito especialmente, no mandato em que presidiu a este importante órgão de soberania, sendo que a sua experiência é uma mais-valia enorme neste processo de especialidade que aqui estamos a realizar. E a presente audição assume particular relevância pelo percurso institucional de Vossa Excelência e, sobretudo, pelas reflexões públicas que, enquanto anterior Presidente do Tribunal de Contas, foi deixando sobre o papel desta instituição a modernização administrativa, a auditoria pública, a fiscalização concomitante, a responsabilidade financeira, a transição digital e a boa gestão dos recursos públicos. A proposta apresentada pelo Governo deve ser entendida como uma reforma estrutural e positiva do controlo financeiro público. O seu objetivo não é diminuir o controlo nem reduzir o escrutínio. O seu objetivo é melhorar a qualidade do controlo, reforçar a capacidade de fiscalização do Tribunal de Contas e adaptar a sua organização e o seu processo à realidade atual da administração pública. Esta reforma não deve ser reduzida ao debate sobre o visto prévio. Naturalmente que a fiscalização prévia tem relevância no nosso sistema e continuará a ter o seu lugar. Todavia, a missão do Tribunal de Contas é muito mais ampla. O controlo financeiro público deve acompanhar a decisão, a contratação, a execução, o pagamento, a auditoria, a avaliação, o seguimento das recomendações e, quando necessário, a efetivação da responsabilidade financeira. E neste ponto, as declarações públicas de Vossa Excelência são particularmente importantes. Quer na sua tomada de posse enquanto Presidente do Tribunal de Contas, a 7 de outubro de 2020, mas também na grande entrevista publicada na Revista do Tribunal de Contas, em maio de 2023, em que Vossa Excelência afirmou que o escrutínio realizado pelo Tribunal era adequado à sua missão, mas que a preocupação passava por melhorar em quantidade e em qualidade. E é essa justamente a lógica desta reforma. Não se parte da ideia que o Tribunal não cumpre a sua missão, parte-se da ideia de que pode cumprir essa missão com instrumentos mais modernos, com mais seletividade, com melhor utilização de dados, com mais auditoria, com fiscalização mais orientada para o risco. E nessa mesma entrevista, contém uma afirmação particularmente relevante para esta discussão, ou seja, a fiscalização concomitante é uma forma de fiscalização que se pretende reforçar criteriosamente e essa é uma ideia que muito se aproxima da orientação da proposta do Governo. E também ouvimos hoje de manhã o ex-presidente Guilherme de Oliveira Martins dizer que, e cito, o Tribunal de Contas não é um tribunal de vistos, a fiscalização sucessiva é a fiscalização nobre. E também ouvimos há dias o também anterior presidente Vítor Caldeira dizer-nos que à pergunta é possível reforçar o controlo concomitante e sucessivo, respondeu, penso que sim, se limitarmos o controlo prévio às operações de maior risco, de maior complexidade financeira, de maior materialidade ou com impacto intergeracional, o Tribunal terá de se adaptar e mobilizar para fazer aquilo que chamo controlo em tempo real, fim de situação. Por isso eu acredito que esta nova lei vai ao encontro de todos estes entendimentos das pessoas que com muita propriedade falam sobre o assunto. E a experiência de Vossa Excelência é também demonstrada, também demonstra que a modernização do Tribunal passa pela transição digital, pela melhoria da prestação de contas, pela elaboração de normas e metodologias da auditoria, pela organização interna e pela capacitação técnica. Durante o seu mandato e no Plano Estratégico 2023-2025, assumiu pilares muito expressivos, designadamente o controle da gestão, rigor e responsabilidade, valor e impacto. E estes pilares entendemos que são plenamente compatíveis com a proposta que agora se discute. A administração pública de hoje é mais exigente, é mais complexa. Os contratos públicos, os fundos europeus, os investimentos estruturantes, os sistemas contabilísticos, os programas de execução e as exigências de transparência colocam novos desafios. Por isso, um Tribunal de Contas moderno não pode estar excessivamente absorvido por controlos prévios, formais e indiferenciados. Um Tribunal moderno deve ter meios para fiscalizar melhor, auditar melhor, seguir recomendações, avaliar riscos, acompanhar a execução e responsabilizar quando existam irregularidades relevantes. A proposta do Governo é, por isso, uma oportunidade para modernizar a instituição sem fragilizar a sua independência e, pelo contrário, uma fiscalização mais seletiva, mais técnica, mais baseada no risco e mais apoiada em auditoria pode reforçar a autoridade do Tribunal e a confiança dos cidadãos na utilização dos recursos públicos. E por isso, e feito este enquadramento, gostaria de lhe colocar aqui três questões. Em primeiro lugar, quer como referi na sua tomada de posse como Presidente do Tribunal de Contas, quer na grande entrevista que deu, Vossa Excelência valorizou a modernização institucional e a melhoria qualitativa do escrutínio do Tribunal de Contas. E a pergunta que deixo é em que medida considera que a proposta do Governo, ao reforçar a auditoria, a fiscalização concomitante e sucessiva, a utilização de dados e a responsabilização financeira, pode contribuir para concretizar essa visão de modernização do Tribunal. Em segundo lugar, e na entrevista que também já referi, Vossa Excelência afirmou que a fiscalização concomitante é uma forma de fiscalização que se pretende reforçar criteriosamente. Por isso, pergunto se considera que a nova lei, ao reequilibrar o sistema entre fiscalização prévia, concomitante, sucessiva e auditoria, pode permitir um controle financeiro público mais eficaz, mais seletivo e mais orientado para o risco. E em terceiro e último lugar, Vossa Excelência tem valorizado a modernização administrativa, a transição digital, a eficiência, a auditoria pública, o seguimento das recomendações e a responsabilização financeira. E por isso pergunto que condições considera indispensáveis ao nível dos meios humanos, tecnológicos, organizativos e processuais para que a nova lei de organização e processo do Tribunal de Contas produza ganhos reais de qualidade, transparência e proteção do interesse público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Juiz Conselheiro. Dispõe de até 7 minutos para responder.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Deputado Alberto Fonseca, muito obrigado pela sua intervenção e pelas questões que me põe. Aliás, devo dizer, Sr. Deputado, excluindo as perguntas que eu vou responder, mas a primeira parte poderia ser uma conferência do Sr. Do Sr. Deputado, que está muito bem elaborada. E concordo com todas as ideias que expôs nesta sua introdução. Mas, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, eu gostaria de começar por dizer que é um gosto estar novamente aqui na Assembleia da República, em particular nesta comissão, para falar sobre esta matéria. Como o Sr. Deputado Alberto Fonseca referiu, enfim, o Tribunal de Contas é uma instituição que me diz muito. Estive 25 anos como Diretor-Geral e 4 como Presidente, e por isso vou ser o mais objetivo e imparcial possível, num espírito construtivo, a bem de todos nós. E gostaria de referir também, antes que me esqueça, enfim, que eu tive conhecimento de um parecer do Tribunal de Contas sobre esta proposta de lei, que é um documento muitíssimo importante, que eu pude ler, e chamo a atenção desta comissão para o conteúdo desse parecer elaborado pelo Tribunal de Contas. Tribunal de Contas este que, no passado dia 5 de julho, completou 637 anos. É uma instituição que foi criada, embora com outras designações, em 1389. Eu hoje gostaria daqui de dizer nesta Assembleia que o nosso Tribunal é um ativo relevantíssimo, estamos todos de acordo, creio que, com isto, relevantíssimo no nosso país, E na ordem internacional, gostaria de sublinhar aqui que neste momento o Tribunal de Contas de Portugal, após concurso público internacional, é o auditor externo e único da OCDE, da Organização Europeia de Investigação Nuclear e do CERN, perdão, e do Conselho da Europa. Portanto, três organizações internacionais relevantíssimas em que o Tribunal de Contas Português foi escolhido para ser o auditor externo, não é? E é algo que nos deve orgulhar. Isto depois de já ter sido também auditor da EUMETSAT, da Agência Espacial Europeia, etc. Portanto, este é um ativo que eu penso que todos nós devemos orgulhar-nos de ter uma instituição assim apreciada no, no, na ordem internacional. A intervenção do senhor deputado Alberto Fonseca faz-me também, ou obriga-me, de certa maneira, a fazer aqui uma breve referência aos. Já foi aqui falado, eu ouvi uma outra audição, não pude ouvir todas, nos três principais modelos de instituição de controle externo das finanças públicas, não é? O nosso é um modelo que não é um modelo de auditoria geral, como é o caso do Reino Unido, em que existe uma instituição que desenvolve auditoria, não é? Não tem fiscalização prévia e a responsabilidade financeira também não é julgada nesta instituição, é julgada nos tribunais, noutros tribunais. É um modelo, digamos, bom. Eu gosto deste modelo. Eu já digo há muitos anos. Eu gosto muito do modelo do anglo-saxónico, mas no mundo anglo-saxónico, porque historicamente no mundo anglo-saxónico as instituições vivem muito, digamos, muito próximas dos parlamentos. O nosso tribunal, também deve ser dito isto, nos últimos 30 anos teve uma evolução de aproximação aos parlamentos muito grande. Isto é digamos, aqui uma tese de convergência. E é importante que esta convergência exista. Por outro lado, também há um outro modelo, que é o modelo digamos assim, napoleónico francês, no qual o nosso se insere, muito embora em França nunca tenha havido fiscalização prévia também, não é? Mas é um modelo em que também se faz auditoria, não é? Isso é a base, não é? Portanto, todas as instituições, seja qual for o modelo, a fiscalização concomitante e sucessiva auditoria é a base. Depois, podem ter complementarmente a função ou o poder de julgar a responsabilidade financeira, que se justifica por haver uma especialização, tal como existem também tribunais administrativos para as questões administrativas, existe um tribunal de contas que julga as questões financeiras, não é? É bom. E depois há modelos mistos, não é? Há modelos mistos. A fiscalização prévia, o deputado fez muitas referências à fiscalização prévia e também realmente eu tenho acompanhado à distância a evolução desta proposta e realmente foi-me centrada sempre na fiscalização prévia. A fiscalização prévia foi importada para Portugal, eu vejo o tempo a passar, foi importada para Portugal no século XIX. Não é? E teve uma altos e baixos, teve grandes vicissitudes, não é? Mas inicialmente até foi, digamos assim, instituída para fiscalizar a execução orçamental, não é? Fiscalizar a execução orçamental, e por isso é que só as ordens de pagamento é que tinham a fiscalização prévia. Depois a fiscalização prévia foi evoluindo. Só para os senhores deputados terem uma ideia, há cerca de 30 anos, em 1997, quando a lei que esta proposta visa revogar foi aprovada, a lei 98, 97, o Tribunal recebia por ano 200 mil processos de fiscalização prévia. Hoje, o Tribunal recebe entre 2 mil a 4 mil contratos. Portanto, vejam a evolução enorme, não é, que o Tribunal tem tido e a fiscalização prévia em particular. Ora bem, agora falando, respondendo mais diretamente, depois irei falando também sobre estes pontos, mas, Sr. Deputado Alberto Fonseca, eu diria, a fiscalização concomitante é uma fiscalização importantíssima do Tribunal, tal como é a auditoria, tal como é a fiscalização prévia, tal como é a função de responsabilização, de apuramento da responsabilidade financeira, mas é uma função muitíssimo importante e que já é feita, de certa maneira, há muitos anos, e eu diria quase desde sempre, no âmbito do parecer sobre a conta geral do Estado. O parecer, no parecer, na elaboração do parecer sobre a conta geral do Estado, que o Tribunal elabora anualmente, desde sempre, para entregar a este Parlamento, né? O Tribunal desenvolve um controle concomitante ou simultâneo, ou a par e passo, se quiserem, da atividade administrativa e financeira. Agora, evidentemente que, respondendo a outra questão do senhor deputado, condições é necessário. O Tribunal, eu aliás tenho aqui comigo, eu diria assim, não é possível falar de um Tribunal de Contas que não seja independente. Um Tribunal de Contas que não seja independente, desde sempre o disse, não é Tribunal de Contas. Nem é Tribunal de Contas, nem é National Audit Office, nem é nada. Não é uma instituição desta natureza. E, portanto, é
Senhor Juiz, para
necessário.
terminar, por favor.
Sim, para terminar, devo dizer que o Tribunal de Contas de Portugal é, na minha opinião, das instituições mais independentes que eu conheço. E eu acho que assim deverá continuar. Porque a sua função exige essa independência. Independência que também se traduz em dispor de meios financeiros, e tem tido esses meios financeiros, e de bons auditores. E com o estatuto adequado a que esses auditores desenvolvam a sua missão preparando as decisões do Tribunal. E aproveito já, Sr. Presidente, peço desculpa, aproveito já para dizer que gostaria que esta proposta de lei, no artigo 26, salvo erro, contivesse aquilo que a lei atualmente em vigor, não digo tudo, mas a essência do conteúdo do artigo 30 da lei atualmente em vigor, ou seja, as linhas fundamentais. Que dizem respeito aos auditores e às suas carreiras, e também o subsídio de disponibilidade permanente, que eu creio que não está cautelado nesta lei. Mas, enfim, eu creio que isso seria um aspecto muito importante que este artigo 26 fosse, digamos assim, densificado para prever justamente a essência daquilo que hoje se prevê no artigo 30 da Lei 98/97. Muito obrigado, Sr. Presidente,
Muito obrigado, Sr.
e
Juiz
peço desculpa.
Conselheiro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega. Dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Juiz Conselheiro. De facto, eu também não vou dar nenhuma palestra, como referiu em relação ao meu colega do Partido Social Democrata, mas há obviamente aqui um enquadramento. O Sr. Juiz Conselheiro o próprio fez um enquadramento e, portanto, não foram palestras, mas são enquadramentos daquilo que se passa.
Sim, claro que sim, claro que sim.
Pronto. E, na realidade, olhando para esta circunstância e tendo em conta, obviamente, o seu percurso profissional e todo o apoio que pode trazer de mais-valia para neste período de especialidade, nós temos, de facto, estes contextos históricos, podemos ir a esta questão do direito comparado. Há uma questão que é inquestionável, no nosso entendimento, que consideramos que deve existir, de facto, uma reforma, que devemos estar no caminho da modernização e da digitalização, creio que aí estamos todos de acordo. Temos é que, de facto, perceber o que é que queremos para o Tribunal de Contas e aí, eventualmente, já temos algumas divergências a nível ideológico e de alguns posicionamentos já assistimos nesta casa. Em algumas das audições, ex-ministros, nomeadamente o Dr. Fernando Medina, num ataque, claro, e num anátema lançado em cima do Tribunal de Contas, como sendo o grande motivo do atraso da evolução deste país, principalmente por causa da questão do visto prévio, e nós não queremos colocar a situação de uma forma tão dantesca. É verdade que, por parte do Partido Chega, por força de uma expressão que temos muito utilizado, que é a questão do bar aberto à corrupção, ao retirar o visto prévio, temos centrado a questão do visto prévio muito nesta lógica meramente relacionada com a corrupção, mas para nós, e gostava que me enquadrasse da sua experiência, para nós é importante não só a questão da luta contra a corrupção, e ficámos a saber aqui hoje de manhã algumas circunstâncias que foram apresentadas, por exemplo, pelo Dr. Guilherme Oliveira Martins, que nos desmistificou a questão do, mas já alguma vez existiram processos de corrupção que tenham sido suscitados pela questão do visto prévio. E hoje de manhã ficámos a saber que pelo menos 6 relacionadas com a autoestrada depois do tempo da Troika. Bom, independentemente disso, nós consideramos que os decisores em Portugal cada vez têm mais medo de tomar a decisão. E que, na realidade, este visto do Tribunal de Contas, não sendo esse o seu papel, e não deveria ser esse o seu papel, decorrem numa força de, enquanto processo de instrução, se me permite a utilização desta expressão relativa ao visto prévio, têm servido como um conforto para os próprios decisores, porque sabemos que nem todos, eu dou muitas vezes o exemplo de comparativo entre a Câmara Municipal de Lisboa, que tem 1,3 mil milhões de euros de orçamento e capacidade para contratar bons serviços jurídicos e assessoria, em comparação com um município como o de Manteigas, que muitas vezes cito, que tem 10 milhões e que terá mais dificuldade. Para não irmos às questões das juntas de freguesia, onde o medo de tomar a decisão por um processo mal instruído poderá ter consequências nefastas para o próprio decisor. E, portanto, nós consideramos que o visto prévio tem tido um papel de inibidor em relação ao processo da corrupção. Não será, obviamente, o motivo pelo qual não se pratica a corrupção, porque todos temos conhecimento que as questões mais factuais relativas à corrupção maioritariamente são encontradas, ou seriam encontradas, na questão da fiscalização sucessiva ou concomitante. E, portanto, aquilo que consideramos é que existe, por parte do Governo e nesta proposta do Governo, uma tentativa de acelerar um processo em que, no edifício jurídico, deveríamos olhar mais para a questão do direito comparado, olhando, por exemplo, para a questão da Alemanha, mas, ao mesmo tempo, salvaguardando os interesses institucionais e respeito pela instituição Tribunal de Contas, e percebermos que há uma necessidade do reforço efetivo, principalmente na segunda secção, e há uma necessidade de reforço de meios humanos também. O próprio Ministério Público, o Sr. Procurador-Geral da República, em audição nesta casa, referente a esta matéria, próprio diz que os meios que o Ministério Público tem ao seu dispor para poder trabalhar neste âmbito são bastante reduzidos. E, portanto, aquilo que consideramos, existem aqui algumas lacunas que para nós são preponderantes, nomeadamente, para nós não faz sentido o papel que o Ministério das Finanças continua a ter na nomeação e na interferência ou ingerência direta da IGF, ou seja, ao órgão que fiscaliza que o seu responsável para nomeação é o órgão que aparentemente pode ser fiscalizado, e portanto isto para nós desvirtua por completo um princípio que deveríamos ter, de facto, medidas que possam acelerar o processo. Já ouvimos diversos intervenientes nesta casa colocar outro anátema em cima do Tribunal de Contas, que eu gostava também de lhe deixar esta pergunta, como segunda pergunta, que é o facto de muitas entidades ouvidas dizem e lançam a suspeita de que o Tribunal de Contas, muitas vezes, ao pedir mais uma pergunta, mais um esclarecimento, que está a utilizar quase que, perdoe-me a expressão, um expediente dilatório para que os processos não possam avançar. E quando ouvimos todas estas instituições, quando percebemos, os próprios sindicatos trabalhadores do Tribunal de Contas, e percebemos que a escassez de recursos para poder fazer face a todos os processos, quando olhamos para as notícias nos últimos dias e sabemos que o travão do Tribunal de Contas permitiu que o erário público não fosse lesado em cerca de 159 milhões de euros nos últimos anos. Quando sabemos que foi, por exemplo, o Tribunal de Contas, e creio que inclusive durante o seu mandato, que consegue ter a capacidade de prever a circunstância que nenhum dos dois governos, o que estava em funções e o subsequente, conseguiram resolver, por exemplo, em relação ao Hospital Todos os Santos, em que, se não tem sido visto prévio do Tribunal de Contas, porventura já teríamos o hospital construído, mas eventualmente não cumprindo as regras que deveriam ter sido cumpridas, nomeadamente as normas sísmicas. E, portanto, nós consideramos que existe, de facto, uma necessidade de encontrarmos um modelo que não é o atual, que existe uma necessidade de olhar para as formas como os controlos estão a ser feitos entre a primeira e a segunda secção. Consideramos que a simplificação do processo, utilizando uma expressão utilizada pelo professor Guilherme de Oliveira Martins hoje de manhã, não atiremos a criança com a água do banho e perdemos a circunstância de retirar esta ferramenta que é essencial, não reforçando a fiscalização sucessiva e concomitante. E, portanto, era neste sentido de entendermos se concorda com o modelo da extinção do visto prévio, ou se devemos manter esse instituto do visto prévio, mantendo um reforço efetivo para a segunda secção, garantindo não só a confiança, a previsibilidade. Obrigado, e garantindo também que os decisores estão mais assegurados com o poder da sua decisão, não tendo medo de decidir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Juiz Conselheiro, dispõe de até 6 minutos para responder.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Nunes, muito obrigado pelas suas questões e pelas considerações que nos apresenta. Ora bem, enfim, para responder já imediatamente à questão do que o Sr. Deputado formula, se concorda com a extinção do visto prévio? Bem, o visto prévio não chega ao fim com esta proposta de lei, não é? Portanto. Agora tem aqui uma reformulação ou uma reforma, uma nova forma de ser regulado, não é? Pronto, isto por um lado. E eu aproveito esta pergunta do senhor deputado, para dizer o seguinte: enfim, se cada um de nós fosse solicitado a elaborar uma proposta de reforma do Tribunal de Contas, certamente cada um de nós faria uma proposta completamente distinta, consoante, digamos assim, o posicionamento que tivéssemos, ou como contribuintes, ou gestores públicos, ou académicos, ou alguém ligado à instituição, como é o meu caso, não é? E portanto, o que eu acho, invocando aqui o Carlos Schmitt e o nosso filósofo Fernando Belo, têm uma afirmação que eu gosto muito, dizem assim: se quando alguém se queixa, se alguém fala correntemente uma certa realidade ou de um certo conceito ou de aspectos relacionados com a nova vida, então temos de parar e ver o que é que se passa. Se alguém apresenta queixas, então vamos parar, sentarmos-nos à mesa. Como superar? Se há alguma questão, como superar? E é isso que, de certa maneira, está a ser feito. Nada é permanente a não ser a mudança. E por isso, ao analisarmos, por exemplo, a fiscalização prévia, por exemplo, em Itália, os senhores deputados já sabem que na Europa, Portugal, Itália, Bélgica, Grécia, são os principais países que têm fiscalização prévia, não é? Depois tem os países da CPLP, excetuando o Brasil, não é? Também por influência nossa, não é? Depois há algumas instituições que têm assim um regime que não, não, não que é assim um bocadinho misto, não é? Mas, por exemplo, em Itália houve no em janeiro do corrente ano uma alteração legislativa que se traduziu numa num No, no aumento da fiscalização prévia, não é? Portanto, isto, enfim, tudo tem a sua evolução própria, temos de ir permanentemente correspondendo às necessidades que são sentidas e ir encontrando as soluções mais adequadas para cada situação. Por exemplo, no que respeita à fiscalização prévia, como eu já referi, os senhores deputados não sei se têm conhecimento, mas no anterior regime, portanto, antes do 25 de Abril, a legislação vigente permitia, tal como acontece na Bélgica e em Itália também, acontecia, a possibilidade de o governo, por decreto fundamentado, superar as recusas de visto. E há até uma. Isto é, eu estou a referir isso mais até por graça. Há uma situação que nós no Tribunal de Contas conhecemos, em que um dia o doutor Oliveira Salazar, perante uma insistente recusa de visto do Tribunal, há um despacho do doutor Oliveira Salazar que destes termos: não vale a pena continuar a discutir com o Tribunal de Contas, elabore-se decreto. Isto era uma possibilidade que havia no anterior regime. Ora bem, esta proposta de lei tem um aspecto positivo relativamente à fiscalização prévia. É que acaba com a manta de retalhos que hoje existe relativamente ao regime da fiscalização prévia. Não há dúvida nenhuma. Vem aqui dar um corpo uniforme, podemos discordar dele, mas há aqui agora um novo regime que pode ser posto em causa, mas há. Portanto, acaba-se com esta dispersão legislativa que existia até este momento. Depois discute-se muito também o montante a partir do qual os atos e contratos são sujeitos à fiscalização prévia. Enfim, o que está previsto é de 10 milhões, mas creio que, portanto, por aquilo que tenho visto nas propostas que têm sido apresentadas, enfim, aponta-se um pouco agora para 5 milhões, não é? Que também me parece um montante aceitável. Penso que 10 milhões é um montante excessivo, não é? Mas 5 milhões, enfim, penso que já poderá ser aceito. Aceito sem qualquer problema. Aliás, creio que o Tribunal de Contas também está de acordo com essa alteração. Quanto à fiscalização concomitante, a fiscalização concomitante articulada com a fiscalização prévia e articulada com a fiscalização sucessiva, não é? Evidentemente dá origem a um controle integrado que o Tribunal, no seu planeamento plurianual e no seu planeamento anual, digamos assim, vão densificar e dar conteúdo, não é? E, portanto, nesse particular, creio que o Tribunal continua a ter estas três possibilidades de integrar o controle prévio, o controle concomitante e o controlo sucessivo ou auditoria, não é? Portanto, como base, para além da responsabilidade financeira, que já sabemos que é um complemento sempre das funções de fiscalização. Eu terminava esta parte acentuando aqui um aspecto que o senhor deputado Bruno Nunes refere, que é o medo dos decisores de decidir. Fala-se muito nesse medo e, portanto, a fiscalização prévia acaba por ser um conforto e tal. Mas, realmente, isto tem muito a ver também com a nossa cultura, não é? Isto é um problema cultural. Os decisores existem para decidir, não é? Não é? Existem para decidir. O Tribunal de Contas, aliás, uma das críticas também que no mundo dos Tribunais de Contas se faz à fiscalização prévia é corresponsabilizar o tribunal. De certa maneira, o tribunal fica um pouco corresponsabilizado quando toma uma decisão de fiscalização prévia, não é? Aliás, enfim, os colegas do mundo anglo-saxónico fazem um pouco essa crítica, justamente por essa corresponsabilização. E, portanto, há uma correspondente desresponsabilização dos gestores.
Obrigado.
Agora, com isto termino também, se o Sr. Presidente me permite, é 2 minutos.
Força, força.
Também gostaria aqui de salientar os benefícios que a fiscalização prévia tem tido ao longo da sua história, não é? Por um lado, e é bom, temos de ser justos também. Pode haver erros que tenham sido cometidos, certamente haverá. O tribunal tem pessoas e as pessoas também erram, a começar pelos presidentes. Mas temos de reconhecer e ser justos que a fiscalização prévia, ao longo da sua história, teve um efeito disciplinador da administração pública. Tem tido um efeito de salvaguarda da concorrência. Isto é que é o mais importante da fiscalização prévia também hoje. É salvaguardar a concorrência e, digamos assim, a cobertura financeira orçamental dos atos e contratos. Mais um outro também muito importante, a proteção da administração pública contra posições abusivas. Por exemplo, ainda recordo-me que, ainda na minha presidência, uma autarquia local tinha contraído um empréstimo e o banco em causa exigiu a consignação de receitas para esse empréstimo, que é perfeitamente ilegal. E se não fosse o Tribunal de Contas, não é? Não sei o que seria, não é? E o Tribunal de Contas disse: essa cláusula é ilegal, portanto não pode ser. E o banco teve de aceitar, senão não havia empréstimo, não é? Portanto, atenção que estas questões também são muito, é bom tê-las bem presentes, não é? Bom, e depois também há uma. Eu várias vezes ouvi vários gestores públicos dizer assim: ó, oh, Sr. Presidente,
Tem que
então se
terminar, Sr.
este.
Juiz Conselheiro. Já ultrapassou
Agora
em
é que
três
termino mesmo.
minutos.
Ó, Sr. Presidente, então, se este contrato não está sujeito a vista do Tribunal de Contas, eu posso não abrir concurso, não é? Não vai ao Tribunal de Contas. Ele diz assim: não, mas se o senhor tem de abrir concurso, não é pelo Tribunal de Contas, é porque a lei o exige. Portanto, não confundamos as coisas. Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Juiz Conselheiro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Lopes Silva, do Partido Socialista, dispõe de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Juiz Conselheiro José Fernandes Farinha Tavares e agradecer a sua disponibilidade também para estar connosco nesta comissão e durante este processo, onde a sua experiência naturalmente será muito importante para enriquecer este trabalho e esta proposta que está aqui em discussão em sede desta comissão. Temos tido outras audições com antigos presidentes do Tribunal de Contas e há um conjunto de questões que temos vindo a colocar aos diferentes antigos presidentes, particularmente para beneficiarmos da sua experiência na gestão deste órgão, para entendermos de forma mais concreta e com uma experiência de terreno clara de que forma esta nova realidade que estamos aqui a discutir possa ir ao encontro daquilo que são as preocupações de quem teve essa responsabilidade no seio desse órgão. E, portanto, eu começaria particularmente pela questão da reorganização interna do Tribunal de Contas, quer, por um lado, pela clarificação ou maior clarificação na separação das três secções do Tribunal de Contas, quer pela criação do Conselho Consultivo também do Tribunal de Contas, para lhe colocar duas questões concretas. A primeira, relativamente a essa separação mais clara entre as três secções, para entender se a sua visão é sobre uma melhor organização, uma melhor divisão e clarificação das funções, ou se isto pode criar algum tipo de segmentação indesejada entre as diferentes secções, e simultaneamente se vê algum risco na implementação deste Conselho Consultivo, particularmente naquilo que possa dizer respeito a alguma pressão externa, dependendo da sua composição, que possa ser aplicada ao funcionamento do Tribunal de Contas, ou se por outra via ele é importante do ponto de vista estratégico e de alinhamento das prioridades também do Tribunal de Contas com a realidade que possa ser traduzida por esses membros do Tribunal, do Conselho Consultivo do Tribunal de Contas. Relativamente também, depois, a uma segunda das três ou quatro grandes dimensões desta reforma, no fundo com o reforço da importância do controle interno e a sua certificação, um dos antigos presidentes, o juiz Vítor Caldeira, transmitiu-nos que sente que ao longo da última década há uma grande dormência do sistema de controle interno na administração financeira do Estado e, portanto, gostaria de perceber, na visão do Sr. Juiz Conselheiro, qual a sua perspectiva sobre esta matéria e que obstáculos estruturais têm sido identificados que ajudem a explicar esta inércia na evolução dos sistemas de controle interno e da sua certificação. Depois, relativamente à aspecto concreta que teve na presidência do Tribunal de Contas, há duas questões muito diretas e concretas que gostaria de lhe colocar. Uma tem a ver com a criação e a aplicação do regime especial de fiscalização que acompanhou em matéria do PRR e, portanto, para lhe perguntar, à luz da realidade de hoje e estando nós praticamente na conclusão desse programa, que avaliação faz deste regime excepcional do PRR e se entende que este é um modelo a generalizar ou se, por outro lado, se identifica fragilidades que importa corrigir naquilo que foi aplicado ao PRR. E a segunda questão desse período resulta também das audições anteriores, porque ficamos também a saber, durante estas audições, neste processo de especialidade, que no ano de 2020, portanto, imediatamente antes da entrada do Sr. Juiz Conselheiro José Tavares, que estava preparado, ou que foi entregue ao Sr. Primeiro-Ministro, uma proposta de reforma do Tribunal de Contas. E, portanto, era para entender, junto do Sr. Juiz Conselheiro, se conhece essa proposta e se conhece os motivos pelos quais a mesma não viu luz do dia, enfim, não houve nenhuma evolução dessa proposta entregue à data. Esta manhã questionei também o antigo Presidente Guilherme de Oliveira Martins sobre uma questão relativa a dois mecanismos que estão previstos já hoje na lei que vigora, relativamente à dispensa de visto prévio por controlo interno certificado e à definição anual de áreas críticas para esse controlo. Aquilo que nos foi transmitido foi que, estando na lei, isto tem sido duas práticas que não têm sido aplicadas pelo Tribunal de Contas nas suas sucessivas gestões, E, portanto, aquilo que eu gostaria de entender era por que motivo estas possibilidades não têm sido utilizadas e se no seu entendimento era importante que o tivessem sido e se ao abrigo desta nova visão do projeto de lei que estamos aqui a discutir, se era importante que as mesmas se mantivessem ou fossem excluídas da nova proposta. Relativamente depois à, diria que à última das grandes questões relativamente à reforma, que temos discutido de forma mais persistente, é o limiar a partir do qual se dispensa o visto prévio do Tribunal de Contas. O Sr. Juiz Conselheiro disse na resposta anterior que das propostas que tem visto a ser discutidas, que entende que os 5 milhões eventualmente são mais ajustados do que os 10 milhões. Mas mais do que perceber os 10 ou os 5, até particularmente para quem seja mais leigo nestas matérias, o que eu gostaria de perceber era, no fundo, quais são os critérios com que entende que faz com que seja mais admissível avançarmos pelo caminho da dispensa a partir dos 5 milhões ou avançarmos com a dispensa a partir dos 10 milhões. No fundo, entre estas duas dimensões, independentemente do número, quais são os critérios que devem estar subjacentes à tomada de decisão do legislador. E, para terminar, Sr. Presidente, esta proposta remove poderes de fiscalização de mérito ou de oportunidade, limitando o Tribunal de Contas ao controle da legalidade financeira. Portanto, eu gostaria de perceber, na sua experiência prática, se essa distinção era já claramente identificável nos processos que geriu ou reconhece que o Tribunal de Contas, como nos foi dito em outras audições anteriores, por vezes ultrapassou essa fronteira, como nos foi sugerido em outras audições. Muito obrigado.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Juiz Conselheiro, dispõe da palavra para a resposta até 6 minutos.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Lopes da Silva. Eu começo já pela última questão do Sr. Deputado, porque me parece muitíssimo importante. Eu sou jurista, enfim, também tenho tido uma vida académica na área das finanças públicas e do direito administrativo e devo dizer, Sr. Deputado, sempre vi um grande quase choque entre as visões administrativista e de finanças públicas e o Tribunal sempre foi um bom laboratório nesse particular. Ora bem, ao longo da minha vida tenho verificado o seguinte, que muitas vezes fala da legalidade no nosso país para exprimir um conceito de legalidade formalíssimo, de papéis. Isso não é legalidade nenhuma. A legalidade tem conteúdo. A legalidade tem conteúdo. Nesse conteúdo situam-se os princípios. Os princípios estão consagrados, aliás, na lei. O princípio da boa administração é um princípio que está consagrado na Constituição, está consagrado, ou está implícito na Constituição, está em várias leis, na Lei de Enquadramento Orçamental, no Código do Procedimento Administrativo, etc. Não é? Ora, isto faz parte da legalidade. A legalidade não é papéis. Isso não interessa nada. Isso fala mais então não fazer nada e acabar com os papéis. A legalidade tem conteúdo. E, portanto, eu gostaria de... E, portanto, quando nós estamos, então, no domínio das finanças públicas, há um princípio que é o princípio da economia, da eficiência e da eficácia. Isso não é nenhuma avaliação política. É verificar se, tecnicamente, os recursos públicos são aplicados de acordo com princípios, de acordo com a boa gestão, que é uma preocupação que qualquer gestor deve ter. Eu fui 25 anos diretor-geral do Tribunal de Contas, não é? E não, deve ter cometido imensos erros, claro. Mas esta preocupação não pode sair da nossa cabeça no dia-a-dia. Legalidade, também há legalidade formal, claro, mas há a legalidade tem conteúdo. Bom, e depois há um outro aspecto que eu gostaria também de falar, que é, muitas vezes eu vejo que se diz que o Tribunal faz avaliações políticas. E eu gostaria de dizer o seguinte, senhores deputados, podem, provavelmente, enfim, podem dar aqui um desconto por eu ser muito ligado ao Tribunal de Contas, mas eu nestes anos todos estive no Tribunal de Contas, nunca vi uma apreciação de natureza política por parte do Tribunal. O tribunal pode ter errado e cometido imensos erros. Nunca vi nenhuma avaliação de natureza política, e não confundir avaliação política com avaliação de natureza técnica, né, sobre aspectos da gestão administrativa. Quando o tribunal faz apreciações sobre a economia, sobre a eficiência e eficácia, está a pronunciar-se sobre a legalidade. Não está a pronunciar-se sobre a política. O tribunal, nunca vi o tribunal questionar uma opção política ou uma opção administrativa. Opção de administração. Nunca vi. E participei, enfim, todas as sessões do tribunal nesse período todo. E mais. Aproveitando agora para ir para uma outra questão. Historicamente, o tribunal sempre teve uma composição colegial dos seus conselheiros. Eu acho esta composição colegial das coisas melhores que o tribunal tem. Porquê? Porque houve sempre a preocupação ao longo da história, os seus deputados têm reparado que eu ligo muito à história, porque não vale a pena estarmos a descobrir aquilo que já está descoberto. Desde sempre houve a preocupação de a composição do tribunal ser colegial. E eu acho que isto é um ativo imenso do tribunal. Porquê? Porque são várias visões a analisar a mesma questão e, no final de contas, aparece sempre uma solução equilibrada. Todas as vezes, imensas vezes, ao longo destes anos todos que eu estive no tribunal, eu vi e comentei no final de sessões em que se aprovavam relatórios de auditoria e dizia, sim, felizmente temos um tribunal de tal forma multidisciplinar, além de colegial, que as soluções que se encontram são sempre, ou tentam ser sempre equilibradas. E, portanto, eu gostava de deixar aqui esta ideia. Podem não, vou discordar, dizer, olha, eu nunca vi questionar uma opção política ou uma opção de administração. Nunca. Agora, já vi, é claro, há muitos relatórios de auditoria em que, porque as auditorias não questionam as opções, questionam os meios que foram empregues para lá chegar e para concretizar. Isso é completamente diferente. Bom, depois, deixa-me falar aqui também sobre, antes que me esqueça, gostaria de, a propósito da reorganização interna e esta proposta de lei, eu vou dizer, até a norma que menos gosto desta proposta de lei é a do artigo 8º, porque de certo modo ela, na minha opinião, é inútil e redundante. No fundo, vem aqui quase dizer ao tribunal como é que se interpreta a lei, como é que se integra lacunas, não é? Olha, enfim, nós sabemos no Código Civil e noutras, há essa, as normas de definição da interpretação e da integração de lacunas estão, todos nós as sabemos, não é? Portanto, ao dizer-se que são observadas as regras e princípios gerais da interpretação e aplicação das leis, eu, enfim, acho que não, acho que é inútil esta norma. E depois o que se segue, não é? Portanto, sinceramente, penso que é uma norma que pode ser eliminada, porque é redundante, não é? Não adianta, enfim. E de certo modo, enfim, não queria dizer que é desqualificante, se nós quisermos dizer. Eu pessoalmente não gosto de ver aqui esta norma. Por além do mais, ser também
para terminar, Sr. Juiz Conselheiro?
Para terminar, gostaria de falar de um ponto que o senhor Deputado também referiu, que é da fiscalização prévia especial, que foi aprovada há 2 anos, não é? Precisamente, no 3 meses depois de terminar o meu mandato, mas ainda foi uma proposta que começou no final do meu mandato, não é? E eu ainda pensei, que devo dizer, que esta fiscalização prévia especial que foi elaborada para enfrentar uma necessidade, claro, eu ainda pensei que ela pudesse, digamos, ter futuro. Mas, de qualquer modo, eu não a deitava fora. Não é? Quer dizer, pronto, agora pode ficar revogada, tudo bem. Não tem... Mas todas as experiências são boas. Será que esta fiscalização prévia, enfim, correspondeu? Tinha tudo para corresponder àquilo que se pretendia, tinha tudo. Eu estou convencido que no futuro ainda pode eventualmente ser, pode ressuscitar este regime de fiscalização prévia. Porquê? Porque aí, digamos, a administração pública pratica os atos e pode executar imediatamente. Portanto, pode ser ainda uma solução, digamos assim, a ter lugar no futuro. Mas também quero dizer aqui o seguinte, segundo me tem sido dito pelos colegas do Tribunal, o que é que acontece? Muitos gestores públicos remetem os contratos não para fiscalização prévia especial, mas para fiscalização prévia normal, porque não querem ser responsabilizados, não é? Porque querem ter o tal, conforme dizia o Sr. Deputado, creio que o Sr. Deputado Alberto Fonseca e Bruno Nunes mesmo, querem ter o conforto da decisão de visto, não é? Mas não pode ser, não é? Não pode ser, não é? E, portanto, os senhores gestores que querem remeter um processo para o Tribunal têm de ser para a fiscalização prévia especial e não para a fiscalização prévia normal. Foi para isso que esta lei, este regime foi aprovado. Enfim, depois, um pouco mais à frente, ainda, agora já não tenho tempo, mas ainda é de voltar ao controle interno e à certificação que o senhor, e ao Conselho Consultivo. Voltarei. Que ainda não respondi a esta pergunta. Sr. Presidente,
muito obrigado. Sr. Juiz Conselheiro, penso que não tenho nenhuma inscrição para a segunda ronda. Não temos então, nenhuma inscrição para a segunda ronda. Em teoria já não teria tempo nenhum, mas de qualquer
Presidente,
forma, se quiser
que eu refiro ao Conselho Consultivo, posso dizer, Sr. Presidente, Sr. Deputado, eu gostaria de referir que não tenho nada contra o Conselho Consultivo. Aliás, o Conselho Consultivo constava da proposta que o Sr. Presidente Vítor Caldeira entregou em 2020. Esta proposta de reforma de 2020 foi precisamente antes do início da pandemia, não é? Do início da pandemia. Eu, aliás, estive com o Sr. Presidente Vítor Caldeira quando foi entregue esta proposta. Foi uma das propostas que foram apresentadas. Aliás, participei em todas as propostas, em todos os processos de reforma do Tribunal desde de 89, 97, 2006, depois em 2013, 2014, na altura da Troika, e depois esta aqui. Portanto, lá está também previsto um Conselho Consultivo, nesta proposta de 2020. Eu não tenho nada contra, aliás, até vem um pouco ao encontro do Tribunal já faz. Portanto, aqui mais um aspecto positivo da vida do Tribunal. O Tribunal, quando elabora o seu plano estratégico plurianual e também, muitas vezes, o seu plano anual, gosta de ouvir a sociedade, os interessados, este Parlamento, não é? Eu vim várias vezes ao Parlamento, à Comissão de Orçamento e Finanças, perguntar aos senhores deputados se os senhores deputados gostariam de propor algo no plano trienal do Tribunal para tal. Várias vezes. Assim como também ouvimos entidades interessadas e que possam. O Tribunal ouve, portanto, não pode. Um Tribunal tem de ouvir a sociedade, não é? Ouvir os órgãos de soberania, ouvir as entidades com quem se relaciona. E este Conselho Consultivo é, de certa forma, uma via institucionalizada de ouvir, digamos assim, as entidades interessadas e que acompanham a vida do Tribunal. Tem também uma competência especial, que é a designação dos professores para o júri dos concursos para juízes conselheiros. Não tenho nada contra, por um lado, até de certa maneira, formalmente até pode dizer-se, bom, então é o Conselho Consultivo que designa e não, como até agora, o Governo, e, portanto, aumenta-se a independência. Claro, pode dizer-se isso, e é verdade. Agora, também, como presidente que fui do Tribunal, também tenho de dizer o seguinte, participei em todos os concursos, enfim, exceto naquele em que fui candidato, claro. Todos os professores que foram designados desde 1989 até hoje foram sempre professores que desempenharam as suas funções com extremo rigor, com elevada competência, com integridade extrema e, portanto, aqui também uma manifestação realmente de apreço por tudo aquilo que foi desenvolvido. Mas, portanto, parece-me bem esta proposta do Conselho Consultivo e também de os professores serem designados pelo Conselho Consultivo. Pronto, e finalmente, agora finalmente, o controle interno e a sua certificação. Evidentemente que o controle interno é extremamente importante para o Tribunal, não é? Aliás, praticamente em todas as auditorias que o Tribunal desenvolve, o controle interno é uma das matérias que é avaliada pelo Tribunal. O controle interno serve essencialmente para os gestores, não é? Por exemplo, no caso da Inspeção Geral de Finanças, a Inspeção Geral de Finanças é, digamos assim, o braço inspetivo do Ministro das Finanças. Não é? E que serve para ajudar a gerir melhor. O controle interno serve para ajudar os gestores a gerir melhor. E por isso é que o controle externo, que é o caso dos tribunais de contas, também avalia o controle, a gestão, incluindo o controle interno.
Muito obrigado.
O próprio Tribunal de Contas também tem um gabinete de auditoria interna. Para quê? Para ajudar a gerir melhor o tribunal. E além disso, também dar o exemplo.
Muito
Enfim,
obrigado,
podíamos estar
Sr.
aqui. Muito
Juiz.
obrigado, Sr. Presidente.
Conselheiro, estaríamos aqui certamente
Era,
muito mais
exatamente.
tempo.
É verdade.
Agradecer-lhe os seus contributos e os seus esclarecimentos e damos por terminada esta audição.
Muito obrigado.
Obrigado pela
Muito
sua
obrigado
participação.
e fico sempre à disposição. Muito obrigado, sim. Muito obrigado.